A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora, Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou.
Às vezes você me pergunta, por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.
O Radiofobia Classics de hoje é dedicado especialmente a todos os ouvintes que já ouviram, falaram ou gritaram a seguinte frase: toca Raul! Nesse episódio, além de tocar trechos de alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul Seixas, a gente vai falar sobre a sua vida e seus feitos como músico, produtor musical e principalmente como pioneiro do rock brasileiro. Com um estilo musical muito próprio e cheio de referências que vão desde o rock até o baião, o Maluco Beleza lançou 17 discos em 26 anos de carreira. Além da música, o seu interesse pela literatura, filosofia e ocultismo tornaram o Raul um grande ícone da cultura popular brasileira, alcançando uma posição quase mística como nenhum outro. Não é à toa que mais de 30 anos depois da sua morte, o Raul Seixas continua sendo um dos artistas mais cultuados e queridos da história da música brasileira, e aqui a gente vai relembrar por quê.
Você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim.
Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, iniciando a sua temporada de 2022 com um dos artistas mais pedidos desde o começo do Classics. A gente vai falar do Raulzito, do Maluco Beleza, Raul Seixas, nesse episódio repleto de história e com trechos de alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul Seixas, que você confere em uma playlist no Spotify. Lá você vai encontrar não só a íntegra do programa, como também todas as músicas citadas no episódio de hoje. Uma playlist para você favoritar, ouvir, reouvir e, é claro, compartilhar com os seus amigos. Se você quiser, você pode também ajudar a gente a produzir os próximos episódios do Radiofobia Classics, mandando a sua contribuição, a sua sugestão de pauta para o e-mail classics@radiofobia.com.br. E se você quiser ouvir todos os episódios até agora do Radiofobia Classics, você pode procurar no agregador de podcast da sua preferência ou então direto no site da Radiofobia Podcast Network em radiofobia.com.br/podcast.
Radiofobia Classics.
Apesar da melodia dizer eu nasci há 10 mil anos atrás, Raul Santos Seixas, o Raulzito, nasceu mesmo em 28 de junho de 1945 em Salvador, na Bahia. O seu nome foi escolhido em homenagem ao seu pai, Raul Varela Seixas, e ao avô paterno, que também se chamava Raul. O Raul pai era engenheiro da Estrada de Ferro e a mãe do cantor, Maria Eugênia Santos Seixas, se dedicava às atividades do lar, criando os dois filhos, Raulzito, o mais velho, e Plínio, o caçula. O Raul era uma criança saudável, mas que deu muita dor de cabeça para os pais. Quando estava na segunda série, ele repetiu de ano 3 vezes no Colégio São Bento. Segundo a biografia oficial dele, o motivo era que o Raul não conseguia se concentrar na escola e matava a aula para ouvir rock and roll na loja Cantinho da Música, em Salvador. Ele também levava junto o irmão Plínio, cujo desempenho na escola não era tão ruim quanto o de Raul, mas também estava constantemente abaixo da média. Em 1959, aos 14 anos, o Raul conheceu o amigo Valdir Serrão e com ele fundou o Elvis Rock Club. Serrão era um delinquente juvenil descolado e apresentou o Raul para vários círculos sociais diferentes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can burn in my house, steal my car, take my lick from my old blue jar. Doing the thing you wanna do. O Elvis Rock Club tinha sido concebido como um fã-clube do Elvis Presley, é claro, mas o comportamento era mais como o de uma gangue de adolescentes arruaceiros, que procurava brigas, roubava bugigangas e quebrava vidraças do comércio. Embora o Raul não gostasse muito disso, também não criticava as ações dos amigos, porque achava que a rebeldia fazia parte da chamada atitude rock and roll. A sua família, já cansada da rebeldia do Raul e do envolvimento do filho com o rock, resolveu matricular o Raul num colégio de padres, o Colégio Interno Marista, onde ele completou a terceira série no ano de 1960, mas acabou repetindo no ano seguinte. Nessa época, o então adolescente Raul ficava horas ouvindo as músicas de Elvis Presley e de Little Richard e improvisando performances na sua casa com o Plínio. Apesar do mau desempenho escolar, o Raul demonstrava muita esperteza e gostava muito de ler. O seu pai tinha em casa uma pequena biblioteca que ele leu por completo, dando atenção especial a todos os livros que eram de filosofia ou que envolviam misticismo. Segundo uma entrevista que o próprio Raul deu para a Rede Globo em 1984, foi nessa época que ele pegou o costume de ler fazendo anotações nos cantos das páginas dos livros. Nos cadernos da escola, desenhava personagens das histórias que lia, criava as próprias histórias e enredos e depois passava para o irmão. Os dois se davam muito bem e tinham algo em comum. Adoravam a literatura, mas detestavam a escola. A relação dos irmãos se distanciou um pouco quando Raulzito começou a sair com garotas no final da adolescência. Embora a música já fosse parte fundamental dos dias do Raul, o sonho dele na época era ser escritor. Entre leituras em casa e saídas para encontros com os amigos e namoradas, o Raul aprendeu a tocar violão e guitarra e começou a se aventurar com composição musical. Pouco tempo depois, ele e seus amigos acabaram se integrando na cena do rock que se formava em Salvador. No início da década de 60, formou a banda Relâmpagos do Rock, que depois de algumas apresentações e de conquistar visibilidade em Salvador, mudou de nome para Os Panteras. Além de Raul, os integrantes da banda eram Mariano Lenar, Eládio Gilbraz e Carleba. Em 1963, a banda se apresentou no programa Escada de Sucesso, na TV Itapuã, tocando clássicos como Bebop Lula, de Gene Vincent, e Jailhouse Rock, do Elvis Presley. E aqui, a gente toca pra você o áudio dessa apresentação.
Com vocês, o conjunto The Panthers.
No ano de 1966, o Raul começou um relacionamento com Edith Wisner, com quem viria a se casar. O pai da Edith era um pastor protestante vindo dos Estados Unidos, que se opôs totalmente ao relacionamento da filha com o cantor. O pastor Wisner não achava Raul apropriado ou inteligente o suficiente para ser marido da sua filha Edith. Para provar o seu valor para o sogro, o Raul estudou durante 6 meses para completar o segundo grau e prestar vestibular. E não contente em passar para um curso, passou em 3: Direito, Psicologia e Filosofia, sendo que os 2 últimos foram para a Universidade Federal da Bahia. Então, ele e Edith se casaram no ano de 1967, o mesmo ano em que o cantor e amigo do Raul, Jerry Adriani, convidou os Panteras para irem para o Rio de Janeiro gravar um álbum. O Raul abandonou os estudos, voltou a reunir os Panteras e aceitou o convite do Jerry. Vamos ver aqui o próprio Raulzito falando um pouco sobre essa época da sua vida.
De vez em quando existe um lançamento de Raulzito. Raulzito é um apelido de família, bicho. Minha mãe, porque sabe o que é meu pai? Meu avô chama-se Raul, é o Raulzão. Meu pai, Raulzinho. Eu tinha que ser Raulzito, que era menor ainda. Meu filho vai ser Raulzitinho, no mínimo. Meu, e Raulzito e Seus Panteras era o conjunto da época, bicho. Era o conjunto da época, era o conjunto mais quente da Bahia. Era o conjunto mais quente que tinha na Bahia. Era assim, o mais caro, o conjunto mais caro. O conjunto que dava bailes por não sei quantos, 50 cruzeiros na época. Você tá entendendo? Então, esse conjunto era o conjunto da classe A da Bahia, que tocava no iate. Então, Raulzito veio para cá, para o Rio, com o Jair Adriano. O Jair Adriano chegou lá, os cantores só queriam ser acompanhados, porque na época da Jovem Guarda, né? Os cantores só queriam ser acompanhados por Raulzito e Seus Panteras. Aí, rapaz, era... Aí cheguei e fiz para o Jair Adriano, ainda me lembro assim, o Jair cantando. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, onde tens andado, digas. Raulzito, meu filho, como é que vai você, meu companheiro? Aquela coisa do Jerry, né? Meu compadre, beleza, adoro ele.
Me deixa em paz, não quero mais saber de amar. Nem quero mais lembrar o que passei da outra vez. Meu bem, sofri porque você mentiu.
O álbum Raulzito e os Panteras foi lançado então em janeiro de 1968 e algumas faixas de destaque foram Me Deixa em Paz.
Ao Me Deixa em Paz, não quero mais saber de amar, pois já estou cansado de você me enganar. Meu bem, até prefiro ficar só.
O Trem 103. Até mesmo uma ousada versão de Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, que foi chamada de Você Ainda Pode Sonhar.
Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar.
Mesmo com a gravação do primeiro disco em 1968, os Panteras não conquistaram o sucesso esperado e o Raul começou a passar dificuldades no Rio de Janeiro. Edith estava grávida de Simone, primeira filha de Raul. Nessa época, ele vivia em Ipanema e ia caminhando até o centro da cidade para divulgar o seu disco e a sua família chegou até a passar fome. Os Panteras tocaram como banda auxiliar para o Jerry, o que, segundo o próprio Raul, deu muita experiência e ajudou a descobrir como se comunicar melhor como músico. Com o fracasso da banda, o grupo voltou para Salvador e o Raul praticamente se trancou em casa com seus livros de filosofia e ocultismo. Ainda em 1968, o Raul conheceu Evandro Ribeiro, diretor da CBS Discos, hoje em dia Sony Music, que mais tarde convidou ele para ser produtor musical na gravadora. O Raul e a família voltaram então para o Rio de Janeiro e aos poucos as suas músicas foram gravadas por cantores da Jovem Guarda, incluindo Jerry Adriani, Odair José, Renato e seus Blue Caps e Sérgio Sampaio, com quem ele desenvolveu uma amizade muito próxima. Mesmo depois da sua experiência com os Panteras, o Raul continuou sonhando em ter sucesso como músico.
Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar.
Radiofobia Classics.
Sebastião, tem Maracanã domingo, pagamento à prestação.
Em 1971, aproveitando uma viagem internacional do presidente da CBS, o Raul gravou o álbum compilado Sociedade da Gran Ordem Cavernista, apresenta Sessão das 10, com participações do próprio Raul, Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star. Esse episódio gerou um boato de que o disco tinha sido gravado sem a autorização do Evandro Ribeiro e que isso acabou gerando a demissão do Raul da CBS quando o presidente voltou. No entanto, esse boato foi desmentido pelo Ed Star, que declarou que o trabalho foi profissional e feito com o conhecimento da gravadora e Raul não foi demitido. Tanto é que, em 1972, o Raul ainda produziu o compacto Diabo no Corpo, da Miriam Batucada, e só saiu da gravadora meses depois desse último trabalho, já contratado pela RCA Victor. Foi também em 1972 que o Raul Seixas resolveu participar do Festival Internacional da Canção com duas músicas. A música Let Me Sing, Let Me Sing, que foi defendida por ele.
Let I said, wah, bah, blah, bah, blah, bang, boom. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold. Say, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold.
A música Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, que foi defendida por Lena Rios e os Lobos. Ambas as músicas chegaram à final e, a partir daí, o nome do Raul começou a se destacar. Ele foi contratado pela gravadora Philips, onde conheceu o escritor e compositor Paulo Coelho, de quem se tornaria amigo e parceiro musical. Na parceria com Paulo Coelho, o Raul Seixas lançou em 1973 os discos Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock e Krieg Ra Bandolo. Os 24 maiores sucessos da era do rock foi lançado sob o crédito de uma banda fictícia chamada Rock Generation, pois a gravadora não queria que esse álbum prejudicasse as vendas do segundo. Foi só com o seu relançamento em 1975 que o LP passou a ser creditado a Raul Seixas, tanto como produtor quanto como cantor. O Krieg Ra Bandolo foi o primeiro álbum autoral e solo do músico e trouxe logo de cara alguns dos maiores sucessos da carreira do Raul. O álbum, cujo nome faz referência a um grito de guerra do personagem Tarzan e que significa cuidado, aí vem o inimigo, lançou os hits Mosca na Sopa.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa.
Metamorfose Ambulante, que a gente já ouviu um trecho na abertura do primeiro bloco. Al Capone.
Chicago não aguenta.
E também Ouro de Tolo.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até espalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado.
Parte da inspiração do Raul pra escrever vinha do seu interesse pelo ocultismo, filosofia, psicologia e pela literatura de forma geral. Autores como Lao Tse, Nietzsche, George Orwell, Huxley e o famoso ocultista Aleister Crowley eram os preferidos do cantor. O Raul foi então levado pelo Paulo a conhecer uma ordem filosófica baseada na lei de Telema, desenvolvida pelo Aleister Crowley. Em 1974, eles criaram a Sociedade Alternativa, com a proposta de promover espetáculos teatrais, livros e outras produções artísticas. Com sede provisória, alugada na Avenida Epitácio Pessoa, no Rio de Janeiro, papel timbrado e relatórios mensais, a Sociedade Alternativa chegou a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais para a construção da chamada Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, um verso que com certeza você conhece da própria música Sociedade Alternativa. Em todos os seus shows, o Raul divulgava a Sociedade Alternativa com, é claro, a música do mesmo nome.
Viva, viva, viva a Sociedade Alternativa.
A obsessão do Raul Seixas e do Paulo Coelho em construir uma verdadeira civilização telêmica evidentemente trouxe problemas com a censura. Não se esqueça que a gente vivia no meio da ditadura militar. A letra da música Como Vovó Já Dizia, composta pelos dois, é claro, teve que ser mudada. A canção, lançada em 1974, fez parte da trilha sonora da novela O Rebu e foi a primeira canção deles a incomodar a censura, tendo 2 versos considerados subversivos substituídos. Quem não tem papel dá recado pelo muro e quem não tem presente se conforma com o futuro foram trocados por quem não tem filé come pão com osso duro e quem não tem visão bate a cara contra o muro. No documentário Ritmo Alucinante, pode ser visto o show do Raul Seixas no Hollywood Rock de 1975, no qual ele interpreta a canção com os versos originais. E, é claro, você ouve aqui.
Eu vou lhe explicar por que eu uso óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É a mesma coisa de quem não tem cão caçar com gado, aquele negócio. Fazer um pedacinho aqui. Vamos lá, meninada. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Bota o pé na nossa frente que não sabe como andar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
óculos escuros.
Deixei a vela acesa para a bruxa não voltar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
É na nossa frente que não sabe como andar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Bebi daquela água, eu quero agora vomitar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem não tem papel dá o recado pelo muro. Quem não tem presente se conforma com o futuro.
Logo no show de lançamento, a polícia apreendeu o Gibi Manifesto, a fundação de Krieg Ra e o queimou como material subversivo. A ditadura, então, através do DOPS, o então Departamento de Ordem Pública e Social, prendeu o Raul e o Paulo, pensando que a sociedade alternativa fosse um movimento armado contra o governo, é claro. Depois de torturados, Raul e Paulo foram exilados para os Estados Unidos com as suas respectivas esposas, Edith Wisner e Adalgisa Rios. Muitas histórias são contadas sobre essa estada do Raul Seixas nos Estados Unidos, como o seu encontro com o John Lennon, mas ninguém sabe ao certo se são verdadeiras. Bom, ele dizia que sim.
Eu conheci o John em Nova York em 1974.
Uhum. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York?
Passei, né? 3 dias com ele. A gente já se comunicava.
Já tinha escrito cartas para ele sobre a sociedade alternativa. E foi esse motivo que eu fui expulso para fora do país.
Eu fui expulso do país em 74, 75.
Expulso não. Eu fui convidado a sair do país.
Fui para Nova York, conheci o John Lennon, fiquei na casa dele.
Ele tinha uma coisa chamada New Utopia.
Nova Utopia.
Nova Utopia. Então a gente, eu e Paulo Coelho, que era meu ex-parceiro, nós fomos para Nova York, moramos em Greenwich Village. Né?
Mas como é que era a figura do Lennon, assim, pessoalmente? Você transou bem com ele?
Bicho, aí, é libriano, né? Cabelo assim, né? O cara muito vivo, aceso, elétrico, tava com o cabelo para trás, todo penteado assim, a la Mandrake. E com um botão na lapela de Pat Boone, com um sapato branco, porque ele adora rock, né?
Ele perguntando muito, muito interessado sobre a história do Brasil, nós começamos a falar sobre figuras.
Sobre as pessoas importantes, as pessoas que moveram o planeta, os malucos belezas, como Jesus Cristo. Não importando o critério de bem nem mal, Nero, Aristóteles, Freud, as pessoas anarquistas como Proudhon.
Nós conversamos sobre Calígula, sobre todos esses departamentos, né? Essas pessoas incríveis.
E foi um papo que não se tocou em música, é engraçado. Muita vontade eu tive, né, de perguntar como é aquele acorde daquela música. Não se falou em música.
Dentro do segundo ele fez, e quem é que tem no Brasil?
Ele me perguntou sobre quem é que tinha no Brasil. E eu fiquei nervoso, não tinha ninguém para dizer. Eu disse Café Filho.
Aí eu mandei qualquer Café Filho. Aí ele, what? Eu digo, nada.
Eu tenho uma entrevista que você disse pra ele que tinha Plínio Salgado e Getúlio Vargas.
Imagina o John Lennon ouvindo isso. Café Filho.
Café Filho. Não, das merda. Das merda.
É por aí, Café Filho.
Radiofobia Classics.
É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver.
Enquanto estavam nos Estados Unidos, o álbum Guita foi lançado no Brasil. As gravações já tinham sido feitas antes do exílio do Raul e do Paulo Coelho, e o disco foi fortemente censurado pela ditadura militar por conter muitas mensagens de ambiguidade e anarquia. O álbum fez tanto sucesso que vendeu 600 mil cópias e certificou o cantor com o seu primeiro disco de ouro. Ele e o Paulo Coelho foram transformados em patrimônio cultural brasileiro e foram, então, convidados a voltar para o Brasil. O videoclipe da música Guita foi o primeiro clipe brasileiro colorido a ser passado no programa Fantástico da Rede Globo. Além da faixa título, Guita e de Sociedade Alternativa, outra música que fez muito sucesso foi essa aqui, Medo da Chuva.
Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva.
Foi ainda no ano de 1974 que o Raul teve o seu primeiro divórcio e a Edith então se mudou definitivamente para os Estados Unidos, levando a filha Simone Seixas. No ano seguinte, o Raul se casou pela segunda vez, dessa vez com Glória Wacker, e lançou o álbum Novo Eon, onde compôs, junto com o Paulo Coelho, uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba,
beba,
pois a água viva ainda tá na fonte.
Tente outra vez.
Você tem dois pés para cruzar.
O LP vendeu pouco mais de 50 mil cópias, o que estava muito abaixo da expectativa da gravadora depois de Guita. Em 1976, o Raul superou a má vendagem do disco Novo Eon com o lançamento do álbum Há 10 mil anos atrás.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás. Não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu vi.
O álbum trazia de volta a persona mística do Raul, o profeta, o guru. A faixa título e a música Eu Também Vou Reclamar tocaram a exaustão nas rádios brasileiras no verão daquele ano, quando nasceu Scarlett, a segunda filha do Raul. Com a ajuda do cunhado Jay Wacker, o Raul organizou a coletânea Raul Rock Seixas, que mantinha a mesma fórmula do álbum Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock, contendo interpretações de grandes sucessos do rock em inglês. O álbum contava, inclusive, com o inusitado medley de Blue Moon of Kentucky com Asa Branca.
Shines bright, blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back in my baby tonight. The blue moon,
Radiofobia.
Radiofobia Classics.
Classics.
Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar.
Depois disso, chegou então ao fim o seu contrato com a gravadora Philips e a sua parceria com Paulo Coelho, embora os dois continuassem amigos. No ano de 1977, a gravadora WEA, no seu primeiro ano de operação, se interessou em contratar o Raul Seixas. Sob o novo selo, o Raul lança o disco O Dia em que a Terra Parou. A crítica especializada não gostou muito, mas os fãs amaram. As faixas Maluco Beleza e a titular O Dia em que a Terra Parou são duas das mais populares do Raul em todos os tempos.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou.
A partir de 1978, Raul Seixas entrou numa fase complicada, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Em decorrência de anos de alcoolismo, o Raul teve uma crise no pâncreas, foi internado e teve que retirar parte da glândula. O seu médico pediu que ele parasse de beber, mas alguns meses depois ele voltou à rotina de sempre. Enquanto se recuperava da pancreatite numa fazenda na Bahia, o Raul se divorciou de Glória, que, assim como Edith, também se mudou para os Estados Unidos, levando a filha Scarlett. Naquele mesmo ano, o Raul conheceu Tânia Barreto, com quem teve um relacionamento que durou até 1979. Com a ajuda de Tânia e Paulo Coelho nas composições, foi lançado em 1978 o disco Mata Virgem, o último álbum em que o Raul e o Paulo trabalharam juntos, porque ambos chegaram à conclusão de que a parceria já não tinha mais como dar certo. O disco foi mal divulgado pela gravadora e a crítica desfavorável também não ajudou. Depois do fracasso comercial e uma separação conturbada da companheira Tânia, Raul entrou em depressão. Nessa época, começaram as suas internações constantes para tratar do alcoolismo e um boato entre as grandes gravadoras de que ele era um artista com uma personalidade difícil de trabalhar. Foi quando Raul conheceu Ângela Costa, a Kika Seixas, sua quarta companheira e também produtora musical. Nessa época, Raul tinha pouca visibilidade, pois não estava fazendo muitos shows e nem indo a programas de televisão. Segundo a Kika, na sua biografia, esse foi um período financeiro complicado, porque a família sobrevivia com o valor recebido por direitos autorais das músicas de Raul e da ajuda de familiares. O seu último disco, lançado pela gravadora WEA, foi Por Quem os Sinos Dobram, em parceria com Oscar Rasmussen, que também não alcançou muito sucesso em vendas e levou o Raul a rescindir o contrato com a gravadora.
Música.
coração pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar.
Em 1980, o Raul assinou de novo o contrato com a CBS, dessa vez como cantor, e lançou o álbum Abre-te Sésamo. O disco fez algum sucesso na época com as músicas Aluga-se e O Rock das Aranha, e vendeu razoavelmente bem, mas ambas as músicas foram censuradas. Aluga-se era uma forte crítica sobre a relação do governo brasileiro com outros países, principalmente os Estados Unidos. Já O Rock das Aranha foi censurada devido à sua letra sexualmente sugestiva. O Raul chegou a declarar anos mais tarde que a canção Rock das Aranha é um plágio de Killer Dealer do cantor Jimmy Breedlove. Será? Bora conferir?
Duas aranha. Nega a mulher, deixar de manha. Minha cobra quer comer sua aranha.
I can't tell how who ain't she a treat when they see my baby walking down the street. She's a killer, a killer, killer. Oh, killer, a killer, killer. She's a killer, killer, killer. And boy, she's my sweet.
Ainda bem que o Raul assumiu, porque não dá pra negar, né? Em 1981, nasceu Vivian Seixas, a terceira filha do Raul com Kika Seixas. No mesmo ano, ele rescindiu o contrato com a CBS, porque a gravadora pediu a ele que gravasse um LP em homenagem à Lady Di, a Lady Diana, e o Raul considerou isso uma grande palhaçada. A partir daí, ele ficaria 3 anos sem gravadora e só voltaria com um novo disco de músicas inéditas em 1983, no álbum Raul Seixas, pela gravadora Eldorado. O disco ficou conhecido especialmente pela música O Carimbador Maluco, atraindo um novo público mais jovem para o trabalho do músico baiano. Mas nesse meio tempo, ele não ficou longe das polêmicas, não. Em 1982, o Raul Seixas foi tocar num show em Caieiras, na Grande São Paulo, completamente bêbado. O público chegou até a achar que se tratava de um impostor e tentou linchar o Raul Seixas. Mesmo com o acontecido, o álbum ajudou a melhorar a situação profissional dele. O LP vendeu mais de 100 mil cópias no ano do seu lançamento, rendendo mais um disco de ouro para o Raul e uma nova oportunidade de contrato com uma grande gravadora.
5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Blue Flight Zoom, não vai a lugar nenhum. Zoom, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar,
se quiser voar,
é. Pra lua a taxa é alta, pro sol intensidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Pluteflax Zoom não vai a lugar nenhum.
Foi ainda em 1983 que o Raul foi convidado pela Rede Globo para gravar o especial infantil Plunkt Plakt Zoom, onde cantou a música O Carimbador Maluco num videoclipe lúdico para as crianças. Eu me lembro disso porque eu estava ali com 9 anos de idade e, para mim, Plunkt Plakt Zoom é um marco da minha infância. A letra era, sim, uma crítica à censura da ditadura, né? Tem que ser selado, registrado, avaliado, rotulado, se quiser voar, né? Assim? Exatamente. Mas o especial de televisão deu à música a ambiguidade suficiente para que ela não fosse nem censurada, nem retirada da TV.
Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei.
O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Agora o tumpe, flag, zoom, pode partir sem problema algum. Pode partir sem problema algum. Multiplex 1, pode partir sem problema algum.
Boa viagem, meninos. Boa viagem.
Rádio Fobia Classics.
Oh, olha o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, olha o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho Eon. Oi, já é bem. Fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem.
Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir?
Em 1984, Raul Seixas lançou pela Som Livre o álbum Metrô Linha 743 e um disco ao vivo. Mas devido ao seu consumo excessivo de álcool e drogas e às suas constantes reabilitações, o Raul teve as portas fechadas novamente, ficando mais 3 anos sem gravadora. Nessa época, a depressão do Raul se intensificou mais uma vez, assim como os problemas com a família. O Plínio Seixas declarou em entrevistas que chegou a buscar o irmão várias vezes em bares apagado pela bebida. A pior parte, segundo Plínio e Kika, era que o Raul se recusava a aceitar que era doente, fora a constante preocupação da família com o fato de ele não ter mais parte do pâncreas. Foi também nessa época que o Raul deu uma das suas entrevistas mais icônicas, quando declarou com bom humor que foi atropelado por uma onda. O que aconteceu foi o seguinte: o carro do Raulzito era um Dodge Polara, também conhecido como Dodinho, e foi atingido por uma onda na praia de Ipanema em função da ressaca do mar. Quando isso aconteceu, o Raul tinha deixado o carro estacionado na orla, porque ele tinha bebido algumas e não podia dirigir alcoolizado. E aí então, depois do acontecido, a jovem repórter Glória Maria perguntou para ele como que ele estava se sentindo.
Pra você que é uma pessoa, Raul, que defende a natureza, o que, que você acha dessa ressaca?
Eu acho que é uma coisa profética, já está na profecia. Porque, inclusive, eu acho que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está abaixo do nível do mar. Então, isso eu acho que é um primeiro vômito, assim, é o primeiro anúncio. Olha lá, compadre, lá aterrou, então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas. E quem dançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Quer dizer, ainda bem que são para segurar a barra de onda, sabe? Por favor, a onda tá certa. A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, botar edifício. Aí tomara que arrebente esse edifício todo aí, não arrebente. Você tá entendendo? Aí, tudo bem. Eu sei que eu dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza tá certa.
Essa entrevista pode ser encontrada na íntegra no YouTube e eu vou deixar o link, é claro, na postagem do episódio pra você.
Pode ser que eu seja eleito, que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar.
Provando que ainda tinha fôlego para produzir grandes sucessos, em 1987 foi lançado o disco Abapluba-Plabem-Bum, o 13º álbum de estúdio do Raulzito. O disco fez grande sucesso entre os fãs, rendendo o terceiro disco de ouro da carreira dele, muito graças a essa música aqui, o Cowboy Fora da Lei.
Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês.
Foi nessa época que o Raul conheceu Lena Coutinho, que se tornaria sua nova companheira. Também foi depois do lançamento do disco que o Raul estreitou relações com Marcelo Nova. Ele até mesmo fez uma participação no disco Duplo Sentido da banda Camisa de Vênus. O relacionamento do Raul e da Lena não durou muito tempo, pois eles já estavam separados quando, em 1988, foi lançado o álbum A Pedra de Gênesis. O álbum foi bem recebido pela crítica especializada, mas as vendas foram decepcionantes. As primeiras razões foram os baixos investimentos da gravadora em divulgação e o fato do Raul não ter saído em turnê para promover o disco, tendo em vista os seus problemas de saúde. O seu afastamento dos shows continuaria até o início da sua turnê de retorno aos palcos com o músico Marcelo Nova, em 18 de setembro de 1988, menos de um mês depois do lançamento do disco. Em 1989, o Raul ainda estava em turnê com o Marcelo Nova, agora seu parceiro musical, totalizando 50 apresentações pelo Brasil. Durante os shows, o Raul se apresentou debilitado, tanto é que só participava de metade do show depois da primeira metade ser feita exclusivamente pelo Marcelo. Muito magro, sua saúde já dava sinais de não estar boa.
Inteiro eu sou carpinteiro do universo inteiro. Eu sou. Não sei porque nasci pra querer ajudar, a querer consertar o que não pode ser.
Na manhã do dia 21 de agosto de 1989. Raul Seixas foi encontrado morto no seu apartamento em São Paulo. Ele morreu aos 44 anos de pancreatite aguda seguida de parada cardíaca, agravada pelo fato de ele não ter tomado insulina no dia anterior, e foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções do Anhembi, também em São Paulo. No dia seguinte, seu corpo foi levado por via aérea até Salvador e sepultado às 17 horas, no cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana. Seu último disco foi A Panela do Diabo, com Marcelo Nova, lançado dois dias antes da sua morte. O álbum vendeu mais de 150 mil cópias, rendendo a Raul mais um disco de ouro, dessa vez póstumo, que foi entregue à sua família e a Marcelo Nova, e acabou se tornando um dos discos de maior sucesso da sua carreira. A música desse álbum que você está ouvindo aqui no fundo, Carpinteiro do Universo, é considerada pelos fãs e a crítica como o último grande sucesso do Raul Seixas.
Carpinteiro do universo inteiro eu sou. Carpinteiro do universo inteiro eu sou.
Depois da sua morte, começou uma série de homenagens, muitas biografias e várias coletâneas das músicas do Raul. Mesmo muitos anos após a sua morte, Raul Seixas continua fazendo sucesso entre as novas gerações. 20 anos depois da sua morte, em 2009, o produtor musical Marco Mazzola, amigo pessoal do Raul, divulgou a canção inédita Gospel, que foi censurada na década de 70. Essa canção foi também incluída na trilha sonora da novela Viver a Vida, da Rede Globo.
Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanta honestidade no espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu?
Em 2013, ninguém menos do que The Boss, o cantor americano Bruce Springsteen, cantou Sociedade Alternativa na abertura do seu show no Rock in Rio e também em seu show em São Paulo, no Espaço das Américas, demonstrando o quanto Raul foi um artista respeitado e admirado, até mesmo em terrenos internacionais. Das inúmeras homenagens feitas a Raulzito ao longo dos anos, talvez as mais marcantes tenham sido o musical Raul Seixas, A Metamorfose Ambulante, escrito por Plínio Seixas e Deolindo Ceccuti, em homenagem aos 60 anos de nascimento do músico, assim como o CD e DVD O Baú do Raul, 25 anos sem Raul Seixas, gravado em agosto de 2014 na Fundição Progresso, no mês em que se completaram exatos 25 anos da morte do Raul. A coletânea contou com a participação dos seus sucessos nas vozes de Jerry Adriani, Nação Zumbi, Bahia, Ana Canhas, Forfã, Zé Cabaleiro, Marcelo Nova, Marcelo Genesi, Digão, Tico Santa Cruz, Cachorro Grande, entre outros, além da presença da banda original do Raul, os Panteras.
Eu vou...
O Raul Seixas criou uma mistura única de rock and roll com música popular brasileira, de baião com sua figura irreverente e mística, e era essa mistura efervescente com um toque de ocultismo, um incentivo à vida alternativa e muita rebeldia que fez do Raul o líder de uma legião de fãs e admiradores, fosse pela sua vida como músico ou fosse pelo homem. Alguém que se preocupava com o que acontecia no mundo e principalmente com as injustiças escancaradas na sociedade da sua geração. Muito além do seu legado musical, Raul Seixas deixou pra gente um legado de questionamento à autoridade, honestidade, mente aberta e, é claro, uma certa loucura saudável. Mas é por sua música que o celebramos ainda hoje, 32 anos após a sua morte, e que faz com que o famoso grito de "Toca Raul" nunca seja esquecido.
Oh, toda vez que eu olho no espelho...
que isso é coisa rara. A minha enfermeira tem mania de artista, trepa em minha cama crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar no peito. Hey, hey. Aham. Quando acabar, o maluco sou eu.
E aqui a gente encerra essa edição totalmente maluca, beleza, do seu Radiofobia Classics, um podcast original da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a mim, Léo Lopes, na produção geral, apresentação e edição, a Lana Távora na pesquisa e produção de pauta e a arte do Gui Della Coleta. Se você quiser, você pode ajudar a gente a produzir os próximos episódios do podcast, mandando sua contribuição ou sugestão para o e-mail classics@radiofobia.com.br e também seguindo e interagindo com o @rfobiaclassics no Twitter. Não esquece também de assinar no Spotify a playlist com o episódio e também com todas as músicas que foram citadas no programa. E se você gostou, não deixa de classificar o Classics com 5 estrelas no seu agregador preferido e também, é claro, de espalhar o link pelas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a crescer e produzir um podcast cada vez melhor para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio do Radiofobia Classics. Um abraço e até lá.
Quando acabar, o maluco sou eu. Ah, larga, Rick! Polícia nem censura, é tudo gente fina, meu advogado jura. Já pensou o dia que o Papa se tocar e sair pelado pela Itália a cantar? Hey, hey. Aham. Quando acabar, o maluco sou eu. Aham. Quando acabar, o maluco sou eu. Aham. Quando acabar, o maluco sou eu.
A coisa tá assim.
Você ouviu Radiofobia Classics.
Radiofobia Classics.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.